Boa tarde. No orçamento dos Açores para 2025 atinge os 1.913 milhões de euros, enquanto o plano regional é de 818 milhões, anunciou ontem o secretário regional dos Assuntos Parlamentares e Comunidades, Paulo Estevão.
53% tem origem nas receitas próprias, que obviamente tem a ver com a nossa receita fiscal. Depois temos as transferências do Orçamento de Estado, que atinge um valor de 346 milhões de euros, os fundos comunitários, que atingirão um valor de 400 milhões de euros, portanto é uma receita crucial para a região também, e as necessidades de financiamento, ou seja, 150 milhões de euros de endividamento. O encargo com a dívida estima-se que será de 70 milhões de euros. O plano tem um investimento de 818 milhões de euros.
Paulo Estevão identificou como as grandes prioridades do plano para 2025 a execução do PRR e do Açores 2030, a par da recuperação do Hospital de Ponta Delgada, alvo de incêndio em maio, bem como incrementar o investimento. O governante, que apresentou em Ponta Delgada as linhas gerais do plano e orçamento para o próximo ano, referiu que vai ser mantida a tarifa Açores, que tem permitido um incremento muito grande da ligação entre os açorianos. O Executivo também vai manter o fim dos rateios para a agricultura face aos resultados bastante importantes para a economia dos Açores, sobretudo para o setor agrícola. Estevão declarou que o diferencial fiscal de 30% na região é para manter, porque o Governo considera que esta opção tem sido decisiva na dinamização da economia e para as famílias açorianas. O setor da saúde vai ser alvo de um reforço de 50 milhões de euros em 2025.
Há uma parte deste esforço que é dirigido ao H10, mas também já estamos a prever aquele que será o aumento da remuneração também de médicos, enfermeiros, de restante pessoal de saúde, nomeadamente também no que diz respeito ao pagamento aos fornecedores, que é preciso dar resposta e a resposta mais célere.
Já no setor da educação haverá um reforço de 20 milhões para fazer face, entre outras situações, aos salários por via da valorização das carreiras dos docentes. Paulo Estevão referiu ainda que este ano, em termos de convergência com o país e a União Europeia, a região vai crescer mais do que a República prevê, sendo que o crescimento será de 2,1% nos Açores, de 2% no país e 1% na União Europeia.
Em 2025, a nossa previsão é que vamos continuar a crescer mais que Portugal, que tem 2,3, a União Europeia 1,6 e nós prevemos em 2025 um crescimento de 2,4.
As propostas de plano e orçamento dos Açores para 2025 vão agora ser submetidas aos Conselhos de Ilha para apreciação, sendo que os documentos vão dar entrada no Parlamento dos Açores a 30 de outubro, sendo apreciados e votados em novembro. Ainda nesta apresentação, o Governo disse que espera arrecadar em 2025 mais 150 milhões de euros pela reposição das regras do IVA anteriores à Troika e admitiu contrair um empréstimo neste valor se esta pretensão não vingar.
Isto penaliza gravemente a região e é uma das heranças da Troika que não foi abolida e nós estamos absolutamente convencidos que já apresentámos os argumentos, apresentámos o conjunto de argumentos que nos permitem ter uma boa perspectiva nesta matéria e de ter a ideia de que, ter a perspectiva que esta questão vai ser, de facto, alterada em benefício da região. Os contactos existem, a negociação existe e espera-se que se obtenha um bom resultado. Respondendo à sua questão, se conseguir, não se irá contrair esta dívida de 150 milhões de euros.
Questionado sobre se uma eventual crise política nacional não poderá comprometer as pretensões dos Açores, Paulo Estevão referiu que nota que a população está cansada de eleições e querelas políticas artificiais.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O deputado dos Açores ao Parlamento Europeu, Paulo Nascimento Cabral, sugeriu uma frente açoriana para a defesa da companhia aérea SATA, em Bruxelas, e considerou necessário criar o mínimo ruído possível junto da Comissão Europeia. O eurodeputado, que se reuniu ontem com o Conselho de Administração da SAT, em Ponta Delgada, considerou a reunião muito útil e profícua. Paulo Nascimento Cabral salientou que tomou boa nota da explicação do rumo pretendido pela administração depois de alguns contratempos nos últimos meses. Para o eurodeputado, também importa criar o mínimo ruído possível junto da Comissão e mostrar que existe uma posição de força na defesa da SATA, tendo-se mostrado muito surpreendido pelas questões apresentadas pelo PS Açores. Recorde-se que na quinta-feira, o deputado socialista dos Açores ao Parlamento Europeu, André Franqueira Rodrigues, solicitou esclarecimentos à Comissão Europeia sobre o processo de reestruturação do Grupo SATA, salientando que os açorianos devem ter maior conhecimento da situação. Paulo Nascimento Cabral deixou ainda uma mensagem de agradecimento aos trabalhadores do Grupo SATA e ao Conselho de Administração pelo espírito de missão e esforço que serão necessários para bons resultados e para o futuro da empresa. Secretária da Educação, Sofia Ribeiro, fez um balanço do ano escolar decorrido um mês do seu início. A governante revelou que das 88 vagas registadas após a primeira lista de colocações de docentes para o arranque do ano escolar, apenas duas vagas continuam a concurso, estando as restantes situações resolvidas. Sofia Ribeiro diz que estão identificadas atualmente 323 necessidades decorrentes de situações como ausências, não aceitações e mobilidades, mas maioritariamente relativas a situações por doença. Destas, 247 foram providas com recurso ao concurso centralizado de colocação docente. A titular da pasta da Educação avançou ainda que 212 docentes estão de baixa médica. Relativamente ao pessoal da ação educativa, a governante explicou que estão a ser colocados assistentes operacionais ao abrigo de programas de emprego para suprir 217 situações de ausência relacionadas em grande parte com baixas por doença. Sofia Ribeiro recordou que durante os 4 anos de mandato do governo foram colocados em quadro mais de 700 professores e cerca de 600 trabalhadores de ação educativa.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
A Marinha coordenou o resgate de helicóptero de um homem de 63 anos com suspeita de doença cardíaca que estava a bordo de um navio mercante ao largo da Ilha Terceira. O tripulante, de um homem de nacionalidade polaca, apresentava um quadro clínico de doença cardíaca a necessitar de cuidados médicos hospitalares, urgentes e imediatos. O homem estava a bordo do navio mercante de bandeira de Malta, a navegar a cerca de 90 quilómetros a sudoeste da Ilha Terceira. A operação foi coordenada pela Marinha Portuguesa, através do Centro de Coordenação e Busca Salvamento Marítimo de Ponta Delgada, em articulação com o Centro de Orientação de Doentes Urgentes e com o Centro de Coordenação de Busca e Salvamento das Lajes. A Secretária Regional da Saúde rejeitou que tenham existido cancelamentos de domicílios médicos na Ilha Terceira, mas admitiu que o parque automóvel está degradado e anunciou a aquisição de 31 viaturas na região. Mónica Seidi falava em declarações à Agência Lusa. O deputado único da Iniciativa Liberal, Nuno Barata, denunciou ontem que os serviços domiciliários médicos foram cancelados no dia de ontem devido à falta de viaturas na Unidade de Saúde da Ilha Terceira. O deputado disse que das 12 viaturas existentes naquela Unidade de Saúde, apenas 4 estão a funcionar, 2 no Centro de Saúde de Angra e 2 no Centro de Saúde da Praia da Vitória. Segundo Barata, os domicílios de enfermagem foram assegurados, mas aos médicos terá sido pedido que utilizassem viaturas próprias e as deslocações acabaram por não se realizar. Questionada pela Lusa, Mónica Seidi disse que, segundo informação da administração da Unidade de Saúde Ilha, não houve ontem cancelamentos, não confirmando se existiram noutros dias. A governante admitiu, no entanto, que o parque automóvel da maioria das unidades de saúde de Ilha está francamente degradado.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
Desvalorização para com os séniores e a importância dos convívios para quebrar a solidão que os assola são algumas das confissões que marcaram o Dia Internacional do Idoso, que é celebrado hoje, a quando da visita da Rádio Atlântida ao Centro Social e Paroquial de Nossa Senhora das Neves, na Freguesia da Relva, em Ponta Delgada. Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
Estrela, de 70, trabalhou 22 anos na igreja e tinha desde nova um pressentimento que ia casar com um homem carpinteiro. Um palpite que acabou por se realizar. Atualmente reformada, diz que a confraternização que desfruta na instituição é muito importante para si, tal como ela, outros partilham a mesma opinião.
Olha, se convido. Nós é muito bom. Saí de casa.
Todos são meus amigos. A minha família é esta. Agora nesta zona. E por nós ter faz dias estranho, não vim aqui.
Era a mais nova, era feliz, era uma lição de vida, aproveitei aqueles momentos e agora estou a aproveitar também estes momentos e a gozá-los juntamente aqui com os meus amigos do centro.
Adoro as minhas amigas, nas mais velhas entre as mais novas, mas gosto muito de estar aqui.
Então, senhora, dá valor à família e à companhia?
E à companhia. Gosto muito do dia, da hora de vir para aqui. A gente é criado, somos todos aqui.
Gostava de dizer que a gente gosta dessa oportunidade que a gente está aqui todas juntas, isso é muito bom, muito importante, porque se a gente não tivesse convite, fica em casa, e depois já sozinhas em casa, os filhos vão lá quando podem, chega um, chega outro, quando podem, quando não podem, a gente está sozinha.
Portanto, é bom para quebrar a solidão.
Muito, muito, para a solidão é muito bom. Vem para aqui, a gente extrai aqui, daqui vai-se para casa, está-se a minha televisão. A televisão, que é
a sua companhia.
Nosso entretenimento. O resto é isso. Porque os filhos aparecem mais é só de mim, que eu durante a semana é perto.
Já Odete, de 83, tem 6 irmãos e na adolescência os pais não tinham possibilidades para lhe dar estudo. Aos 12 anos viu-se obrigada a trabalhar na fábrica Miquelense até aos 21. Depois casou e ficou em casa a cuidar da família. A perda do filho aos 13 foi um dos momentos mais infelizes da sua vida. Na convivência com a juventude, um sentimento comum à comunidade sénior do Centro Paroquial da Relva é que os adolescentes desta geração não tratam bem os idosos, nem têm paciência para passar tempo com eles.
É porque os novos não têm paciência nenhuma para os idosos. Sim, até na minha própria casa, a filha cá tem paciência de se ver. Não tem nenhuma. Isso é assim, eles não têm paciência de se
ver. E a senhora gostava que eles tivessem um bocadinho mais?
Sim, porque eu tive tanta paciência para ela. Eles estão para casa, perto do cu. Pronto, ela para ser melhor.
Essa vantagem, essa geração já não é cuidada. Já é geral.
Por exemplo?
Os meus netos, olha. Mas falei que o seu pai não se diz.
Para a mãe, para o meu não tem medo de continuar a ir para o meu era muito estranho. Mas não tinha mais cego, mais que saia. Hoje em dia, não se não tem isso. A doutora não trata mais bem os seus instantâneos nas suas casas. E até a gente se sente, porque estamos no idade de gente, que hoje o abraço amigo, ou a palavra amiga, e é que não há.
Por sua vez, Jeremias, de 78 anos, combateu na Guerra do Ultramar em 1967. Memórias agridoces que o fizeram um homem. Tem saudades da sua mocidade, da sua liberdade e não esconde que a tropa foi a sua segunda família. Já Lúcia sempre ambiciou ter filhos e agora com 77, o seu sonho é ter todos os familiares juntos de novo. Como diz que a idade mais avançada lhe trouxe todo o tempo do mundo, sempre que pode, vai visitá-los ao Canadá. Sobre o envelhecimento, Teresa confessa que as suas 72 primaveras trouxeram-lhe maturidade e deixa uma mensagem a todos os idosos da região.
Que eles se mantenham sempre um espírito leve e que deixem-se levar pela que fazem e que aceitem esse pensar e que sejam felizes, muito felizes.
O Dia Internacional do Idoso comemora-se anualmente a 1 de outubro. Este dia foi instituído em 1991 pela Organização das Nações Unidas com o objetivo de sensibilizar a sociedade para as questões e os desafios do envelhecimento e a necessidade de proteger e cuidar da população mais idosa.
Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O Clube de Golfe da Ilha Terceira organiza entre os dias 3 e 5 de outubro a 41ª edição do torneio Pro-M, a única competição de golfe que atualmente reúne golfistas, amadores e profissionais nos Açores. Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
No total serão 132 jogadores inscritos, 110 amadores e 22 profissionais, sendo que mais de metade vem do exterior dos Açores. O prémio monetário para os profissionais totaliza o valor de 10 mil euros, dividido pelo Pro-M e pelo Open. Já na competição de amadores, para cada categoria, serão 6 os prémios em disputa. A direção do Clube de Golfe da Ilha Terceira está satisfeita, pois foram batidas todas as metas no que toca às inscrições.
Tem muitos estrangeiros radicados no Algarve e a possibilidade também das ligações aéreas via FAR foram claramente uma mais-valia para o torneio. Há pessoas a pagar 900 euros para vir a este torneio. Tivemos um parceiro de viagens que montou pacotes com hotel, viagem, e conseguimos esgotar todas as vagas que tínhamos pré-reservado com a agência. Cada formação sai com um profissional e 5 amadores. Para ter uma noção, normalmente uma competição de golfe tem até 4 jogadores numa formação, portanto já é um número bastante grande para que o jogo decorra de uma forma mais fluida.
Berto Cabral, da direção do Clube de Golfe da Ilha Terceira, referiu ainda que esta prova, que anteriormente era disputada nos meses de verão, será testada nesta nova data para se alinhar com a estratégia regional de oferecer eventos promotores do turismo dos Açores, no caso o turismo desportivo, nas épocas com menor procura turística.
Em termos de dias em que o tempo permite jogar a golfe, os Açores são certamente muito mais atrativos do que a Inglaterra ou a Escócia, onde o golfe começou e onde há milhares e milhares de jogadores. Com o pormenor, que é, todos os estudos dizem, que o turismo de golfe, ou o gasto médio por turista de golfe, é superior à média.
Paralelamente à competição desportiva, haverá um programa social composto por um pequeno almoço americano no primeiro dia da prova e ainda haverá um churrasco convívio para todos os jogadores e acompanhantes inscritos. Isto porque a prova coincide com o 70º aniversário do Clube de Golfe da Ilha Terceira.
Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra. E a terminar este Informação Açores, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera alargou até quarta-feira o aviso amarelo já existente para o Grupo Ocidental relativo à precipitação contínua e por vezes forte. As Ilhas das Flores e do Corvo já estavam sob aviso amarelo até às 9 da noite de hoje por causa da precipitação por vezes forte, podendo ser acompanhada de trovoada. O aviso agora é alargado até às 6 da tarde de quarta-feira. A Autoridade Marítima Nacional e a Marinha também já alertaram para agitação marítima no arquipélago entre hoje e sexta-feira, com ondulação que poderá atingir uma altura máxima de 7 metros. A Informação Açores fica então por aqui. Boa tarde e bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.